Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Raça Pura, uma história da eugenia no Brasil e no mundo, de Pietra de Wan. É uma obra de divulgação histórica dedicada à formação, à circulação e aos efeitos sociais das ideias eugênicas, publicado originalmente em 2007. O livro examina como a pretensão de aperfeiçoar biologicamente, a humanidade ganhou aparência de conhecimento científico entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX. A autora situa a formulação do termo por Francis Galton e acompanha sua difusão internacional, sem separar esse processo das particularidades brasileiras. No país, debates sobre raça, imigração, saúde, educação, hereditariedade e construção nacional foram atravessados por projetos de seleção social. A abordagem evidencia que a eugenia não foi apenas um delírio isolado ou exclusivamente associado ao nazismo, ela encontrou respaldo em instituições, especialistas e políticas de diferentes países, ao reunir história da ciência, crítica ao racismo e análise política. O livro procura tornar visível a passagem de classificações supostamente neutras para práticas de exclusão e controle sobre corpos e populações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da promessa de aperfeiçoamento humano à construção de uma pseudociência. Um eixo decisivo do livro é a reconstrução da eugenia como um projeto que procurou converter hierarquias sociais em aparentes verdades biológicas. O termo foi cunhado por Francis Galton no fim do século XIX, em um contexto de grande prestígio das explicações científicas sobre hereditariedade, evolução e classificação humana. A eugenia propunha que a reprodução fosse orientada para ampliar características consideradas desejáveis e reduzir aquelas classificadas como indesejáveis. Essa formulação tratava diferenças de classe, raça, saúde, deficiência e comportamento como se fossem resultados diretos e fixos da herança biológica. Dewan permite compreender o problema lógico e ético dessa operação condições produzidas por desigualdade histórica, pobreza. Racismo e falta de acesso a direitos eram transformadas em sinais de inferioridade natural. A linguagem técnica não corrigia esse preconceito. Frequentemente lhe conferia legitimidade pública. A distinção entre eugenia positiva, voltada ao incentivo da reprodução dos considerados aptos, e eugenia negativa, voltada à limitação reprodutiva dos classificados como inadequados, ajuda a enxergar a amplitude do programa. Ambas dependiam da autoridade de alguém para definir quais vidas mereciam ser multiplicadas ou contidas. Assim, o livro desloca a discussão de uma curiosidade histórica para uma crítica aos usos políticos da ciência quando ela abandona a complexidade humana em favor de categorias hierarquizantes. Em segundo lugar, o Brasil e a associação entre raça, higiene e projeto nacional, a especificidade brasileira aparece na articulação entre eugenia, ideais de modernização e debate sobre identidade nacional. Nas primeiras décadas do século XX, médicos, intelectuais e outros formuladores de políticas públicas discutiram como construir uma nação vista como saudável, produtiva e civilizada, nesse ambiente. Noções de higiene e saneamento podiam assumir sentidos distintos, algumas iniciativas buscavam enfrentar doenças e precariedades sociais, enquanto outras vinculavam problemas coletivos a supostas deficiências raciais ou hereditárias. O livro chama atenção para o risco de confundir saúde pública com seleção social. Quando a linguagem sanitária era usada para qualificar grupos inteiros como degenerados, ela abria caminho para a estigmatização de populações negras, pobres, mestiças e pessoas com deficiência. A miscigenação, o branqueamento e a imigração foram objetos de disputa nesse repertório, pois muitos eugenistas imaginavam a composição populacional como um problema a ser administrado pelo Estado. Figuras como Renato Kehl são relevantes nesse cenário por sua atuação na difusão de ideias eugênicas e de propostas de controle matrimonial, seleção de imigrantes e esterilização. Ao enfatizar essa circulação, Dewan evita a imagem confortável de que o eugenismo foi uma imposição externa sem adesões locais. O caso brasileiro revela como teorias internacionais foram adaptadas a desigualdades internas e a expectativas de reforma nacional. Em terceiro lugar, controle da reprodução e a passagem da teoria para a intervenção social, Raça Pura evidencia que a eugenia não se limitava a debates abstratos sobre hereditariedade. Sua lógica tendia a produzir propostas concretas de regulação da vida privada e de intervenção estatal. Entre as medidas defendidas por movimentos eugenistas em diferentes contextos, estavam exames médicos antes do casamento, restrições migratórias, segregação institucional e esterilização compulsória. Ainda que a adoção e a intensidade dessas medidas variassem entre países, o princípio comum era subordinar a autonomia individual a um ideal de melhoria populacional. Esse ponto é central porque revela a dimensão biopolítica do eugenismo reprodução, sexualidade. Casamento e família deixam de ser tratados como campos de direitos e passam a ser avaliados segundo critérios de utilidade racial ou nacional. A classificação de pessoas como aptas ou inaptas também possuía efeitos materiais, pois reforçava exclusões já existentes em instituições médicas, jurídicas, escolares e assistenciais. A análise histórica impede que tais propostas sejam suavizadas como simples opiniões de época. Elas pressupunham coerção, vigilância e a desvalorização da dignidade de indivíduos transformados em portadores de atributos indesejáveis. Ao apresentar a distância entre a promessa de progresso e seus meios efetivos, o livro mostra que a pretensa racionalidade eugenista dependia de decisões morais arbitrárias. Não havia neutralidade na seleção de traços valorizados, nem justiça em atribuir à biologia a origem de desigualdades socialmente produzidas. Em quarto lugar, a dimensão internacional e o impacto das atrocidades do nazismo. A perspectiva mundial do livro é importante para situar o eugenismo, além de uma única experiência nacional. As ideias de seleção humana circularam por Europa e Américas, obtendo apoio de associações científicas, universidades, legisladores e setores da opinião pública. Essa difusão demonstra que a eugenia não nasceu como discurso marginal por décadas. Foi apresentada por seus defensores como instrumento moderno de gestão social. O regime nazista levou princípios de pureza racial, classificação biológica e eliminação dos considerados indesejáveis a uma escala extrema e criminal, associando-os a esterilizações forçadas, perseguições e genocídio. A derrota do nazismo e a revelação de suas atrocidades contribuíram decisivamente para desacreditar a eugenia como programa político explícito no pós-guerra. Contudo, a análise não permite concluir que todo preconceito desapareceu junto com o vocabulário eugenista. O que muda é a aceitabilidade pública das formulações e os modos de sua reprodução. A comparação internacional também evita uma leitura simplista, que atribui a violência eugenista apenas ao nazismo. Como se outros países não tivessem participado de debates e políticas de controle reprodutivo ou exclusão racial. Dewan destaca, assim, uma continuidade histórica incômoda, teorias aparentemente moderadas sobre eficiência social e herança podem fornecer linguagem para práticas autoritárias. Conhecer o desfecho nazista é indispensável, mas compreender as redes intelectuais anteriores e paralelas é o que permite perceber a extensão do fenômeno. Por último, a permanência de lógicas eugenistas em discriminações contemporâneas, sem equiparar automaticamente o presente às políticas eugenistas clássicas. O livro oferece instrumentos para reconhecer persistências de sua lógica. O ponto não é afirmar que toda desigualdade atual deriva de uma continuidade direta e idêntica, mas observar como certas hierarquias ainda atribuem menor valor a pessoas com base em cor da pele, origem territorial, deficiência, gênero, sexualidade ou condição social. A herança eugenista é perceptível quando diferenças humanas são apresentadas como defeitos naturais, quando a pobreza é explicada como incapacidade intrínseca ou quando a exclusão é defendida em nome de eficiência, segurança ou normalidade. Essa leitura exige precisão histórica e eugenia não é sinônimo de qualquer preconceito. Trata-se de um conjunto de ideias e práticas que transforma classificações sobre corpos e hereditariedade em justificativas para administrar, restringir ou eliminar possibilidades de vida. A contribuição intelectual de Dewan está em relacionar memória histórica e vigilância crítica diante de discursos contemporâneos que podem recuperar, sob novas palavras, a noção de que existem vidas superiores e inferiores. Para educação, comunicação e políticas públicas, o benefício dessa abordagem é prático, ajuda a questionar critérios aparentemente técnicos que escondem vieses discriminatórios. A resposta ao legado eugenista não requer negar a ciência, mas defender uma ciência eticamente responsável, consciente de seus limites e comprometida com direitos. Diversidade, igualdade e dignidade. Em conclusão, Raça Pura é indicado para leitores de História do Brasil, História da Ciência, Sociologia, Educação, Saúde Coletiva e Estudos sobre Racismo. Também é útil a quem deseja compreender por que conceitos científicos não podem ser avaliados apenas por sua aparência técnica ou por sua aceitação institucional em determinado período. A leitura fornece um repertório histórico para examinar criticamente relações entre conhecimento, poder e políticas de população, especialmente nos debates sobre hereditariedade, normalidade e controle dos corpos. Seu ganho intelectual está em mostrar que a eugenia não foi somente uma doutrina estrangeira encerrada com a Segunda Guerra Mundial. Ela teve circulação brasileira, dialogou com projetos de modernização e deixou marcas nas maneiras de classificar pessoas e problemas sociais. Em comparação com panoramas gerais sobre o nazismo ou com estudos exclusivamente centrados em genética, o livro se destaca pela conexão entre a história global do eugenismo e sua apropriação no Brasil. Essa dupla escala permite entender tanto a amplitude internacional das teorias raciais, quanto suas traduções locais em discursos sobre higiene, imigração, miscigenação e nação. A obra é particularmente valiosa por recusar a separação fácil entre ciência e sociedade. Ideias científicas podem ser usadas para ampliar direitos ou para racionalizar exclusões. Ao recuperar esse passado, Diwan oferece uma base acessível e crítica para identificar reducionismos biológicos e defender que diversidade humana e dignidade não são obstáculos ao progresso, mas condições indispensáveis para uma vida pública democrática. Se você quiser apoiar Pietra Diwan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!